Que isso?
Oráculo.
Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje vamos conversar sobre o filme do Oscar mais uma vez, e ele é Vidas Passadas. E eu tenho comigo aqui ele, Abimael Lopes, a espada do Oráculo.
Olá pessoas, olá você, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, você que está ouvindo esse episódio aí. Vamos para mais um episódio do Oráculo Podcast sobre um belíssimo filme. Vamos junto, fica conosco aí até o final.
E ela, Ingrid Melo, prometeu e cumpriu, está aqui de volta.
Boa noite. Tô de volta, tô muito feliz de ter conseguido voltar conforme prometido, né? E vamos que vamos aí, vamos arrebentar 2024 aí falando de filme.
E está no ar mais um episódio do Oráculo Podcast. E chegava aí, em fevereiro de 2024, um dos filmes, né, que estava ali disputando o Oscar para o ano de 2024, que é do ano de 2023, é verdade, né? Ele estreou lá fora, ali em outubro, né, novembro, e só veio chegar no Brasil em janeiro de 2024, né? Chegou atrasado, chegou juntinho ali com a lista dos filmes que estavam concorrendo ao Oscar. E nós ficamos sabendo aí. Foi meio que uma surpresa, né? Um filme, mais um filme coreano, né? Mas, na verdade, não é bem coreano. O filme é norte-americano, né? Mas produzido ali, a metade do elenco são atores coreanos, a produção, a diretora, né? A roteirista. E assim, e é o primeiro filme dessa diretora, né? Para o primeiro projeto dela já chegar se causando esse impacto para muita gente, é realmente promete. Mexe muita coisa dessa diretora, da Celine, né? O nome da diretora é o quê? Deixa eu olhar aqui.
Celine Song.
Cara, que roteiro. A primeira pessoa que assistiu o filme aqui do grupo foi você, não foi, Ingrid?
Fui eu, eu peguei a lista dos indicados a melhor filme pra ver, né? E falei assim, eu vou tentar eliminar os mais curtos. Porque eu tava basicamente cumprindo uma tabela ali, né? Eu falei, eu quero ver todos os indicados e tal. E eu queria assistir correndo, porque eu só queria passar mesmo pelos filmes pra ter noção. E, cara, Vidas Passadas me pegou, assim, que filmaço. Eu assisti... Fiquei mal, dormi pensando, acordei pensando.
É, esse filme fica na cabeça por dias, né?
você fica mega reflexivo, assim. Mas é uma reflexão que você faz a respeito das idas e vidas e vindas das nossas vidas, né? Sobre destino e tudo mais. E é uma reflexão boa, assim, não é uma reflexão... que você fica mal, né? Mas você fica muito pensativo sobre essa proposta que o filme traz desses desencontros da vida. E faz parte da nossa existência, né? Então a gente se pega refletindo muito sobre o roteiro do filme.
Logo depois que você assistiu e você me indicou, né? Lá no grupo.
Uhum.
Aí você me mandou mensagem, olha, assiste esse filme. E eu fui assistir, né? E fui ao cinema. Assim que saiu aqui no cinema, lá no Cine Passeio. E assim, foi... Assim, muito, muito forte. Até porque eu já vivi histórias parecidas ali, a questão do relacionamento à distância, tanto no meu passado, como no momento que eu estava assistindo, eu estava vivendo algo parecido, então, tipo, foi muito impactante para mim também. E também fiz essa brincadeira, né? E se, né? E se as vidas, né, seguissem outros caminhos, né? As outras possibilidades, né? O filme, ele parece ser um filme... A gente olha pelo trailer, o trailer não entrega, né? Isso que é legal. O trailer não entrega as reflexões, né? Só joga a proposta da ideia do filme, né? E por último foi você, né, Bimael? Mas, na verdade, você também, fazendo a sequência do Oscar, você inclusive assistiu hoje, né?
Não, hoje eu assisti pela segunda vez. Eu tinha assistido já, havia assistido ele já bem na semana que vocês comentaram aí. Assim como a Ingrid também, né? Eu ia fazer uma passagem rápida dos filmes escolhidos do Oscar, dos estrangeiros, como todo ano eu faço, e os escolhidos para melhor filme. E esse estava na lista. Eu assisti a Anatomia de uma Queda e acabei assistindo esse também, assim sem muitas informações. Eu adoro quando isso acontece, aquela sensação da surpresa boa, sabe? Me impactou mais ainda. E é um filme, como a Ingrid falou, maravilhoso. Eu me lembro um pouco, assim, pelo nome, né? Você até citou aí, o What If, e se, né? Então, traz pra gente muitos questionamentos sobre escolhas, sobre amor. Então, é um filme completo, o roteiro dele é enxutinho, direitinho, não tem falha alguma. Eu só tenho pontos positivos sobre esse filme, então não é à toa que ele causou esse estardalhaço todo no boca a boca, né? Porque a divulgação do filme não foi lá aquelas coisas, né? Mas é mais o boca a boca que acabou chegando aí para muitas pessoas assistirem ele.
Eu tenho uma coisinha que não chega a ser uma falha nem defeito no filme, mas é um incômodo que eu tenho. Que, assim, na hora que eu estava assistindo, eu disse, meio que me tirou um pouquinho, mas aí eu deixei de lado. Ah, ouvintes, esse papo aqui desse episódio de hoje é todo com spoilers, né? Nós vamos aqui conversar com você que já assistiu o filme. Você que já assistiu o filme, nós vamos aqui colocar os nossos pontos de vista sobre aquilo que nós refletimos e talvez em alguns momentos, no meu caso aqui, vida pessoal também, acredito que a Bimael também, a Ingrid também, né? As nossas reflexões, né? Mas seria muito interessante que você também assistisse esse filme, né? E se você não se importa com spoiler, senta que você vai escutar spoilers aqui. Que é o filme, do que se trata o filme? Basicamente a gente tem aí dois jovens, né? E aí você tem aí aquele momento histórico natural de imigração, né? Que acontece muitas famílias lá na Coreia que, devido a alguns problemas políticos, sociais, ou até mesmo tentar uma vida melhor, visto que os pais dela, eles eram artistas, né? A mãe era fotógrafa? Ou era o pai que era fotógrafo?
Não, a mãe acho que era fotógrafa e o pai era diretor de cinema.
Isso, então, pô, eles foram atrás de um mercado onde eles poderiam, né, ampliar ali a sua carreira profissional, né? E nada mais natural os seus filhos, a família e a família toda, né, ir embora. Então, a Greta Lee, que é a personagem que vai ser ali a Nora, né? Ela adota o nome norte-americano, apesar de que eles foram pra Toronto, né? No Canadá, mas adotaram ali um novo nome, uma nova identidade, né? E só que aí entra o primeiro ponto que eu assistindo, é que, assim, a mãe dá uma sacada que é tipo assim, ah, minha filha vai embora, então eu quero criar aqui uma memória pra ela, né? Então ela pergunta, quem é o seu menino, o seu colega, sua pessoa, uma pessoa, uma amiga da sua escola que você mais tem amizade, pra vocês passarem uma tarde junta. E aquilo dali me dá uma sensação de que foi uma memória fabricada. Vocês não têm essa sensação? Eu tive, no momento que eu tava assistindo o filme, na sala de cinema, eu fiquei com aquilo assim, poxa, mas se a mãe dela não tivesse feito isso, será que realmente ela teria ficado com isso na memória? Ou ela, ou o Haesun? O que vocês acham? Porque eu tive essa impressão de que a mãe foi pivô daquela faísca, sabe? Aquela fagulha ali de sentimento?
Assim, eu vi esse detalhe também no começo do filme. A mãe querendo criar essa memória afetiva. Não é verdade. Eu tenho por mim, como ela é a diretora mulher, provavelmente a mãe, e a mãe sabe o que acontece com os filhos naquela idade. Então, certeza, para isso na minha visão. Certeza que ela já sabia de alguma coisa quando se surgiu na conversa entre família, reunião de família lá, que eles vão se mudar para um outro país longe, que provavelmente nunca mais iriam voltar aqui. Então, é meio meio que ela deu um aviso para todo mundo. Se despedem daquilo que vocês gostam, de quem vocês gostam mais, tem mais contato, a gente vai embora. Então, eu acredito que a mãe já sabia, ainda mais mãe de menina, que ela tem um coisinho assim, um crush, como se diz hoje, né?
Crush
na escola. Então, eu acredito que ela já tinha esse sentimento e vai lá, minha filha, vê esse crush pela última vez e fala para ele que já era, a gente vai embora, então tem o seu momento. Eu acredito nisso, que ela tem uma sensibilidade de que a filha dela tem algum amorzinho, algum crushzinho lá na escola e dá um tchau para ele.
Eu entendi dessa forma também, que já era evidente para a família que eles eram muito ligados. E aí a mãe dá essa última oportunidade para ela, assim, de levar com ela uma memória marcante, né, da amizade dos dois. Eu também entendi como o Abimael entendeu.
Entendi. Pois é. É, mas foi só um pequeno momento ali que eu fiquei pensando, puxa, e se ela não tivesse feito isso, né? Mas realmente, porque durante o filme todo, quando a gente vai, que o filme não faz o flashback, mas lá no finalzinho, quando faz o flashback e a gente vê os trailers, o trailer sempre tem as cenas daquela tarde, sabe? Que muito possivelmente a mãe filmou, fotografou e disse, olha, pronto, você vai levar isso aqui pra sempre, sabe? Disse, porra, miserável dessa mãe, poderia não ter feito isso? Pelo menos não com o rapazinho, coitado. Porque então, assim,
O encontro deles, Carlos, assim, não foi só aquele dia, eles estudavam na mesma escola.
Dá a entender
que eles iam junto pra escola e voltavam junto. Tanto que a cena tão bonita no bairro deles lá, ela sobe, né, pela direita assim, ele para, se despede dela assim e vai pro outro. Então, assim, era um convívio cotidiano na escola, de ir pra escola, estudar, talvez na mesma classe, eu não sei, mas ir junto e voltar junto. Então, criou-se aquele laço. Então, o crushzinho não é à toa, não. E, com certeza, como eu falei, a mãe deve ter percebido isso na filha dela lá e fez essa oportunidade dos dois passarem a tarde juntos lá pra meio que ser uma despedida. Tanto que ela tirou foto, sim, ela até com a máquina lá, conversando com a mãe do garoto.
E vocês já viveram isso? Tipo, vocês lembram de amigos da infância, assim? Ou menino ou menina, tudo faz.
Vou esperar a Ingrid falar primeiro.
Não, eu tenho memórias muito boas da minha infância com relação a amizades. Eu tive bons amigos de infância que, infelizmente, eu não tenho contato mais com os meus amigos de infância. Eu perdi contato com todas as minhas amigas, assim, com as quais eu cresci junto. Enfim, né, a vida tomou rumos diferentes e eu não tenho mais contato com nenhuma delas. Não sei, assim, tenho até curiosidade de saber como que tá a personalidade delas agora, né, depois de velhas, como eu.
Se viraram bolsonaristas, se viraram lulistas.
O que aconteceu, né?
Para com isso.
Tanta coisa pode ter acontecido. Eu sei que elas estão bem, porque mora todo mundo aqui na mesma cidade e, por incrível que pareça, eu não tenho mais contato. Mas eu tenho memórias gostosas da minha infância com elas. E eu acho que no caso do filme, como houve uma mudança de cidade, isso pode ser muito mais intenso. Porque eu, por exemplo, com elas, quando a gente se desvinculou, nós já éramos crescidas, né? Mas quando você tem essa ruptura e você ainda é criança, eu acho que isso pode ser muito mais marcante, muito mais traumático, inclusive. E para quem fica, é pior. Porque para quem muda, né? Para quem se muda, é um mundo de novidades, de gente nova, cidade nova, papapá. Agora, para quem fica, é pior, hein? É mais doído ainda.
Isso é verdade. E você, Abimael?
Então, cara, um dos motivos de eu amar esse filme...
paulista...
Então, assim, eu sou muito saudosista, eu tenho muitas memórias afetivas muito boas, tenho boa memória também, então eu tenho contatos ainda com amigos da minha infância, são poucos agora, depois que eu apaguei meu Facebook, já não tenho tanto mais, assim, conversava com eles mais pelo Facebook, já não tenho mais, então a única coisa boa do Facebook acho que era isso, né, de reviver, de a gente encontrar pessoas que há muito tempo a gente não via, mas assim... Eu quando eu saí, eu morava aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha aqui, em Pindamonhangaba, olha o nome, grande até. E a minha infância foi lá. Então, quando eu entrei na escola, acho que no segundo ano, eu já vi uma menininha lá, e aquela crushzinha de escola, gente, todo mundo teve. E foram 4 anos que eu fiquei lá, depois meu pai teve que se mudar, né? Eu era criança, ele mudou pra uma cidade do lado, tipo, 10 minutos de carro, 15 minutos de carro. E a minha vida parece que acabou ali, né, cara? Acho que até hoje eu não sabe se desse meu crushzinho por ela. Ninguém sabe, na verdade, né?
É.
Só um amigo que eu contei uma vez, que dei uma teve uma festa junina. Eu não vou falar o ano aqui, evidentemente, que vou entregar minha idade. Nos anos 80. Teve uma festa junina na escola, cara, e eu não pude ir. Minha mãe não deixou eu ir. E eu escrevi de um papelzinho, cara. Mano, olha que bonitinho, que fofo. Eu escrevi num papel de caderno, ranquei aquela parte, né, que fica... O arame, sim, e contei, né, assim, do que eu gostava, que eu achava bonitinho, aquelas coisas todas lá, e mandei um amigo meu entregar. Nem sei o que que deu isso, cara. Nem sei o que que deu isso. Porque, como era anônimo, eu não coloquei nome, evidentemente, né?
Sério? Tu não colocou nome?
Poxa,
não,
coitada,
eu não coloquei, cara. Não coloquei nome.
Ah, meu Deus.
Não coloquei nome, mas o meu amigo que entregou, a mãe dela viu entregando.
Eita.
E viu entregando, e o que que é isso daí? E viu entregando e quis saber o que que é. Aí ela viu, achou bonitinho tudo lá, deu risada, né, a pessoa adulta, e pressionou esse meu amigo pra falar quem era, e ele não aguentou, cara, ele foi torturado por duas mulheres pra saber quem que é, ele acabou entregando. Só que assim, nunca ninguém veio falar comigo, nunca ninguém ficou comigo,
Ficaram com pena de você, por que tu falava?
Então, eu não sei a situação, não sei se isso é bom ou ruim, pra mim, não, assim, nunca aconteceu. Pô, eu tinha aqui 12 anos, eu acho, 12 anos, é por aí.
Olha, a matemática aí, anos 80.
Não, é, imagina.
Já sabia.
Mas então. Então, por isso que eu entendo um pouco do que a mãe da menina fez lá, de ter aquela. De ter aquele momento, de tirar fotos, de guardar a infância, enfim, de ter uma infância assim saudável e guardar esses momentos. Então, o único momento assim, semelhante um pouco, né, foi isso que aconteceu. Mas não mudou nada. No meu caso ali, não mudou nada. Foi aquele crushzinho de escola, de criança. E nunca mais vi, nunca mais falei. E é isso. Mas assim, bacana. Esse ponto do filme lá, eu achei bem bacana da mãe ter essa oportunidade pra filha dela.
Pois Vocês
já viram aquela frase? Todos nós saímos um dia pra brincar pela última vez, mas ninguém sabia que era a última vez.
É bem isso, né? Com certeza, essa sensação que ocorre em todos nós, vários momentos da nossa vida, né? Mas é a última vez que vamos fazer tal coisa e a gente não sabe.
Não sabe,
é. E nós não sabemos, né? A gente só vai saber que será a última vez depois, né? Por isso que é bom aproveitar o momento, né? Viver o presente, saber cultivar ali, estar presente naquele momento, né? Acho que esse mundo digital hoje em dia, Ingrid, tu tocou num ponto bem interessante. Esse mundo digital hoje em dia faz com que a gente esteja sempre pensando no amanhã, no depois e no projeto de depois e nas expectativas futuras, e a gente não curte esse momento aqui, sabe? Temos aqui, tipo, eu aqui em Curitiba, você aí em Angra, o Abimael em São Paulo, e aí a gente aqui, tipo, conversando pela internet sobre um filme, ou seja, algo de interesse pessoal, que é recíproco aqui entre os três, né? Que nós gostamos, né? E gravamos o podcast. Então, tipo assim, viver esses momentos, a gente não para pensar nisso. Será se essa, de repente, vai ser a última vez que a gente vai estar aqui reunido, nós três juntos? Não sabemos, né?
É verdade.
Espero que não seja, né, Vilmael?
Não.
Mas é verdade, a gente não tá ligado nessas coisas da vida. Eu acho que é essa a grande reflexão que esse filme nos dá, sabe? Da gente valorizar o momento. Voltando pro filme, eles demoram 12 anos primeiros, não é isso? Eles se afastam, e aí ela já está já adulta, né?
É, quando ela muda lá da Coreia para os Estados Unidos, a família muda, né? Na verdade, a família vai para Toronto, para o Canadá, né? E ela tem o sonho de, como ela é escritora, tem o sonho de construir uma carreira, vai para Nova York, onde é o centro de tudo lá. Isso ela tinha 12 anos. Depois, passado 12 anos, acho que a moça já está em Nova York, já está fixada em Nova York.
Como escritora,
e parece que entra em contato, conversa com a mãe pelo Skype, conversa com a mãe lá no Canadá pelo Skype, e a mãe parece que toca no assunto, né? Perguntando, você lembra de tal pessoa, aí que começa ela a lembrar, até as lembranças dela com o rapazinho.
O Raisum. E aí, olha, é interessante a gente ver as personalidades dela, né? Ela, desde criança, ela era uma menina determinada, né? Ela queria sempre ser a melhor em alguma coisa. Inclusive, o Raisum, quando encontrar ela, ele pergunta, né? O que você quer ser de melhor agora? Que tipo de prêmio você quer conquistar agora? Ou seja, ela era uma menina focada, ela era uma menina que estava sempre ali correndo atrás dos objetivos dela. E talvez por isso que, como a Ingrid falou ainda há pouco, né? Quem vai, né? A pessoa que se muda, a pessoa tem um mundo de oportunidades pela frente, né? Tem várias portas se abrindo, né? Então, dificilmente a pessoa vai ficar presa a um passado, né? A pessoa vai viver aquilo que ela tá buscando. E ela tava buscando, né? Eu acho que a personagem da Nora, cara, é uma personagem que ela me intriga muito, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo nela aquele brilho no... Sabe aquele brilho no olhar dela? Quando ela tá voltando pra casa, que ela sabe que ela consegue a conexão com ele, o Raisum, né? Depois de tantos anos, aquele olhar, aquele sorriso dela na janela do carro, mas ao mesmo tempo ela é muito centrada, sabe? Eu acho ela tão incrível, cara. A personagem pra mim, incrível. Não sei, ela valia ali uma indicação, sabe? Essa atriz merecia uma indicação, sabe?
Eu também
Porque
acho.
Ela manda muito bem, sabe?
Ela entregou muito bem o personagem. Ela não é fria.
Exato.
A personagem não é fria. Ela, como você disse, centrada. Ela tinha um objetivo. Só que quando ela saiu. Ela já gostava do carinha lá quando era pequeno. Quando ela saiu, ela tinha 12 anos, então ela não mudava da vida dela. Então,
sim.
A família se mudou, ela tem que ir junto. Então não foi uma escolha dela. A escolha dela foi muito depois do reencontro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco.
Exato. E ali, ela, quando tem o primeiro encontro, o que vocês acharam ali? Quando, tipo assim, ele começa a responder. E, cara, ele nunca esqueceu ela, né, cara? Eu acho que no relacionamento, é óbvio que o amor ele tem que ser recíproco entre os dois, né? A gente tá conversando aqui, o Abimael é um grande romântico, casado aí com essa senhora aí há décadas já, né? Então, você concorda com isso, né, Abimael? A Ingrid também, há pouco tempo, comemorou o aniversário de casamento, né, Ingrid?
É verdade.
Então, você tipo assim, o quinto ano de casamento.
então vocês são testemunhas de que, tipo, um relacionamento, os dois, né, tem que ter amor. Né? Os dois têm que ter ali um sentimento, mas sempre vai ter aquela pessoa que perta e que nunca esquece, que luta, que corre atrás. É natural, né? Dá pra ver isso no filme que o Raisum, ele nunca esqueceu ela, né? Porque ela seguiu a vida a ponto de certo momento, pô, ela tava tão ocupada ali com a vida dela, né? E aí, levando em consideração o que a Ingrid falou, né? Pô, ele que ficou, pra ele foi duro seguir a vida sem ela, né? Porque todos os amigos dele falavam, e aí? E a menina que foi embora? Cadê ela? Cadê?
Eu acho que eles são muito diferentes, personalidades muito diferentes, objetivos de vida muito diferentes também, e formas de amar diferentes, né? Ele, como você disse, ele nunca esqueceu ela e provavelmente ele pode ter achado que ela iria voltar em algum momento e eles iriam se casar e tudo mais, né? Aquelas fantasias que a gente faz na nossa cabeça. E não aconteceu. E ela é muito objetiva, muito focada, né? Ela precisou tocar a vida dela. Então, ela se mudou para onde foi necessário se mudar. Ela casou porque era interessante para ela ter o green card. E então, assim, ela tocou a vida dela focada no objetivo profissional dela. E a impressão que eu tive é que ele ficou lá, esperando por ela, sonhando com ela, alimentando uma esperança de que um dia ela voltasse. E aí, aquele primeiro contato que eles têm 12 anos depois, que eles têm virtualmente, né? Você vê, assim, o quanto ele tá muito, muito, muito apaixonado ainda, né?
Cara, eu ela, super entendo ele.
Ela faz uma carinha assim, ai, que legal te ver de novo e tal. Mas ele, você vê, assim, o amor da vida dele diante dos olhos dele.
É bem claro isso. É muito bonito. Uhum. Não, mas ela também, Ingrid.
Então, ela acha? Também.
Aquela
ela
cena também. Que, tipo, ela tá saindo do serviço correndo pra poder chegar em casa ali. E ela chega em casa, liga o computador e já se ajeita ali o cabelo. Porra, é muito linda essa cena.
Ela também ficou interessada, ela lembrou dos momentos. Tanto que na conversa com a mãe dela, ela falou assim: ah, alguém te procurou. Ela procurou aonde? Ah, no Facebook do seu pai, perguntando por você. Daí ela foi lá no Facebook do pai dela, viu a pergunta, clicou no perfil do rapaz, ela clicou na foto e já, tipo, né, deu aquela lembrança de tudo, que negócio lá, e deixa eu ver como é que será que ele tá, tal, e manda mensagem, os dois começam a conversar entre si. Mas como a Ingrid falou, ela é bem centrada. Então, muito, assim, muito, a gente muito. vai chegar ainda nesse assunto, vou dar uma adiantadinha, porque como é por ela ser mais centrada e focada naquilo que ela quer, a conversa que ela tem com o marido dela, que ela casou, na verdade, o texto, a fala até é do marido dela, não dela, propriamente dita. Eles dois estão lá na cama e ela avisa que ele vai vir, né, visitar ela em Nova York, e ele fala assim: poxa, então eu sou aquele americano branco, e meio que, assim, em outras palavras, eu não lembro as palavras exatas, estou atrapalhando uma linda história de amor desde a infância. E ela faz assim, né, ela dá uma certa risada, mas na verdade é isso que aconteceu. Assim, e o cara, o cara gosta do cara também, cara. Ele não é um babaca.
Ele é gente boa, né, cara?
Ele é gente boa, ele é gente escritor, boa, gente ele não boa. É um babaca.
Eu ia chegar nele mais na frente, eu ainda queria sim, curtir sim. Primeiro esse
eu
momento
eu dei uma adiantada aqui. Só.
Porque tem muita, assim, coisa, tem muita coisa, nesse diálogo aí, Abimael, tem muita coisa que ele fala que é tão profunda, sabe? Sabe uma coisa que ele fala que eu achei muito, muito impressionante? É que ele diz assim, tem duas coisas, dois momentos que ele fala. Ele diz assim, ó, primeiro, é porque você, até a Ingrid falou, ela precisava do green card lá, né? Então, aí ele fala, ele joga pra ela, se não fosse eu, seria outro homem, outra pessoa, então... Quando foi a conveniência de momento que fez a gente se relacionar.
Exatamente.
Ela e ele, né? E aí tem uma outra coisa que ele fala assim: porque eu tô querendo aprender mais coreano. Pra falar em coreano, porque você sonha e você sonha em coreano. Ou seja, tem uma parte dela que ele não tem acesso. Tem um pedacinho dela que ele não sabe o que ela é de verdade, entende? Por mais que... Porque ele é óbvio, ele é um homem americano. E aí ela mesma fala: eu não sou tão americana, mas eu não sou mais uma coreana. Ela também tá nessa crise existencial. Ela, a própria Nora, né? Eu não me sinto mais tão coreana, assim como eu também. Eu sei que eu nunca vou ser uma americana. Então, tipo assim, esse conflito existencial dessa personagem, do casal em si. Eu fui casado com uma pessoa surda, e eu falava, e essa questão do sonho é impressionante, e eu sonhava em Libras, tu acredita? A minha ex-esposa, ela falou que uma vez eu acordei do nada, e eu acordei falando em língua de sinais, tipo, e porra, tu tá falando em língua de sinais? É porque eu sou sonâmbulo, né? Então eu me levantei assim e comecei a conversar em sinais, falando com ela, né? E depois voltei a dormir. E na mesma hora que ele falou isso, eu lembrei dessa cena que essa minha ex-esposa me contou, né? Porque ele, por não falar coreano, quando ela sonha em coreano e ela tá falando coreano, ele não tem acesso. Ele não sabe quem é aquela mulher que tá dormindo do lado dele, sabe? Ele é muito impressionante esse personagem, viu, cara? Ele é muito bom, muito...
Os três personagens principais do filme são muito bons, bem construídos.
São muito bons.
E bem interpretados também. A gente deu uma adiantadinha aqui, mas a gente falou do encontro dela com ele pela Skype, e eles começam a conversar, fica um tempão conversando, e ela toma uma decisão que, pra mim, foi como as pessoas fazem escolhas na vida, né? Ela centrada na carreira dela, ela tinha os propósitos, até então ela nem conhecia o marido dela, ela fez uma escolha assim: eu vou focar mais em mim aqui, porque não que o cara esteja atrapalhando, mas assim, ela vivia pra ficar conversando com ele, entendeu? Ela viu que não ia dar em nada, o cara não ia conseguir sair. Quando você vem pra cá, um ano, não sei o quê. Quando você vem pra cá, mais tarde eu venho, mais tarde. Então, ela não viu uma certeza que ele estaria presente lá. Ela não jamais iria voltar.
Não, e ela fala assim pra ele, tipo, poxa, eu tenho tanta coisa pra fazer aqui. Eu tenho projetos, eu tenho metas, eu tenho trabalho, eu tô vivendo a minha vida aqui, e eu me vejo pesquisando passagem pra Coreia. sabe? Aquilo dali. Recentemente, eu me apaixonei por uma pessoa também à distância. E tivemos uma conversa muito parecida com aquilo, sabe? E, cara, esse filme impactou tanto, cara, porque eu sei aquele sentimento que o Hai-Sun ali ele demonstrou. Quando ela foi embora. Aliás, quando ela. Porque ela era. Cara, eu me apaixonei exatamente por uma pessoa igual, cara. A Nora. Por isso que eu gosto tanto dela, né? Porque a personagem. Eu vivi com uma pessoa parecida, entendeu? Ainda somos amigos, trocamos ideias e tal. E é muito bom você ver que tem pessoas assim, verdadeiras, sabe? Porque ela foi muito transparente, ela foi muito verdadeira com ele. E ela disse: poxa, eu tenho que cuidar da minha vida aqui. Você não vem pra cá, eu não vou pra aí, então vamos seguir nossa vida, né? E foi dolorido pra ele, cara. Eu senti aquela dor, né? Recentemente eu também tô sentindo essa dor e é foda, cara. O amor assim à distância é muito ruim. É muito complicado.
Quero levantar um ponto aí. Ressurgir, né? O ponto, na verdade. O que você falou sobre a gente não viver o momento. Então, quando ela rompe ali o relacionamento que eles estavam tendo, aquele contato que eles estavam tendo virtual, foi justamente pensando nisso. Não vai dar em nada, né? A gente vai ficar aqui até quando nessa? Não vai dar em nada, então eu vou romper aqui. Vou interromper isso. Cara, foi, assim, muito cruel, na minha opinião, sabe? Ela simplesmente cortou o contato com ele. Não pensou muito nele, né? No meu ponto de vista. E ela não quis aproveitar aquilo ali que eles tinham no momento. Que também, na minha opinião, era valioso.
E era muito bom.
Era bom aquele contato, ainda que à distância. Era bom, fazia bem para os dois. E ela interrompe isso. Então eu acho que foi muito cruel, sabe? E por que ela não viveu mais aquele momento, né? Ah, Ingrid, mas pô, ela ia levar aquilo ali até quando? Não sei, mas assim, pra mim foi, partiu meu coração quando ela fala pra ele assim: olha, eu acho melhor a gente não se falar mais. Eu fiquei muito triste.
Eu chorei, foi a primeira lágrima que eu derramei.
Então,
eu assisti no sábado esse filme, eu chorei tanto quando eu vi essa cena, ela dizendo, cortando ali, dizendo: ó, não vai dar, eu vou seguir aqui meus planos. Mas assim, eu entendo ela, porque fazia parte.
Eu também entendo.
Da personagem
ela,
dela, cara. Ela é assim. Ela deixou claro pra ele: não, eu sou. Cara, mas é doloroso demais. É muito doloroso.
Então, mas assim, deixa você bem frio. Assim, eu entendo ela, eu achei não cruel, como a Ingrid disse, mas assim, ela é uma pessoa mais racional.
Ela é extremamente racional
e ele bem assim, ele bem mais emocional. Ela também gostava, ela gostava também, ambos se gostavam, gostava de conversar, mas é a pergunta que fica: até onde nós vamos com isso? Gente, friamente falando aqui, não dá pra viver de amor. Tem boletos. Vamos assim, a gente tem boletos, tem que acordar de manhã, trabalhar, aquelas coisas todas lá. Ela não foi egoísta pensando na carreira dela, mas assim, faltou da parte dele também. Ambos ali, se tiver que colocar algum erro, culpados, vamos lá. A gente sempre procura culpados, mas se tiver que procurar culpados, ambos erraram.
Não,
ele que faltou.
Eu acho que isso,
faltou mais
não
assim.
Não tem errado nessa parte história. Dele.
Não tem errado, isso. Concordo, não tem errado, mas se tivesse que colocar alguma coisa, eu acho que nos dois.
Ela por ser
fria nesse momento e ele por não avançar. Poxa vida, já que sou tão importante assim, já que ela é o amor da minha vida, por que ele não vem pra cá? E ele nunca deixou claro pra ela que ele viria, entendeu? Então acho que o fato dela ter tomado essa decisão, isso pesou um pouco.
Eu vou
correr atrás do meu.
Recentemente, agora, nossa, eu tô fazendo uma terapia aqui com vocês e com os ouvintes, alguém estiver escutando.
Vamos cobrar, Abimael.
Vamos cobrar, é só baratinho.
Não, porque conversando com o meu amigo Jorge, aqui no trabalho, que a gente trabalha junto, né, na mesma escola, e aí eu conversando com o Jorge sobre a minha situação, né, sobre o momento que eu tô vivendo, de me encontrar, de fazer terapia, minha amiga me ajudou a fazer terapia, eu encontrei um terapeuta, e aí, nesse processo de se conhecer, sabe, de identificar as nossas falhas, os nossos erros e as nossas dependências emocionais, né, que, querendo ou não, ninguém é obrigado a corresponder ao sentimento de ninguém, né? E quando uma pessoa ela é muito sentimental, né, como o Hai-sun, né, é, a dor que ele sentiu, e eu compreendo a dor que ele sentiu, mas...
Eu tô no time do Hai-sun também, tá?
É, mas eu entendo a Nora, e o Abimael tem grande razão nessa parte também, sabe? Amor não enche barriga, né? E a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, a gente tem que... E o Yoshi falou uma coisa pra mim que eu levei assim, que, cara, vocês são vítimas da circunstância.
Exato, isso aí. Não vítimas.
É, mas vocês se encontram numa circunstância que não é coerente, não é favorável, né? A Nora e o Hai-sun, né, no caso ali, eles estavam numa circunstância que era totalmente... É impossível de ter um relacionamento saudável, né? Porque, querendo ou não, um relacionamento, por mais que seja gostoso, existe a questão... Porque, cara, era muito bom o que eles estavam vivendo ali. A gente, nós não temos ali um momento exato de quanto tempo demorou aquele primeiro contato, né, aquela conexão virtual ali. Nós não temos noção, mas a gente vê vários dias se passando, conversas. Ela, tipo, dias que ela tava, tipo, virada da noite, que ela fazendo projeto. Ah, e esse era um outro problema, né? Os horários não batiam, né?
Isso, exatamente. Porque teve uma hora lá que ela fala que, né, você já jantou, que horas são? Aqui são meia-noite, cara... você não comeu ainda. Então tinha tudo isso. Tinha tudo, cara, isso. Um relacionamento pessoal já é complicado, você imagina a distância ainda.
Cara, eu vivi complicado. Isso com uma pessoa, cara. Isso é complicado, é difícil. Porque até a outra pessoa lá, ela também fica incomodada. Porra, mas tá querendo saber da minha vida e tal, não sei o quê. E às vezes é difícil você transparecer esse sentimento de cuidado, né? Aquela cena, sabe uma cena que eu acho linda? Eles conversando sobre filme, cara, porra, que dali me pegou tanto.
Aí o coitado vai correndo ver o filme que ela indicou, meu
exato,
Deus.
Exato, ela fala, você já assistiu o filme tal, brilha, e olha, não, mano, e olha só o filme que ela indica pra ele, Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembrança.
Cruel, nossa.
Cruel, essa parte aí eu já concordo com a Ingrid.
Eu acho que ali ela tava quase preparando ele, né?
Só faltou ela indicar a pior pessoa do mundo.
Ou 500 dias com ela.
É.
Ela tava preparando ele ali, né? Ela diz: olha, eu vou te dizer aqui três filmes. Procura lá, Brilho Eterno, A Pior
Me
Pessoa
esquece.
Do Mundo. E 500 dias com ela.
Põe o Francis Ha também nessa lista aí.
Francis Ha, pode ser.
Aí, porra, ela tá no crédito, velho.
Ela foi cruel. Não. Mas é bonito, cara. É bonito demais esse primeiro encontro. Cara, eu amo, porque eu entendo o Hai-sun, o sentimentalismo dele, aquela parte dele se entregar, né? Ele se joga naquele amor, ele larga tudo que ele tava fazendo, né? Ele também era uma pessoa que não tinha muita perspectiva de vida, de profissional e trabalho dele, ele era uma pessoa bem tranquila na dele, né? Tava ali servindo exército e tal. Enquanto ela não, ela tinha uma carreira, ela tinha uma vida pela frente, e ela tava sempre buscando o melhor dela, né? Então...
É como eu falei, ele, assim, o que deu a entender... Em nenhum momento deu uma certeza pra ela que, olha, vou tal dia e eu nunca mais volto. Ele nunca falou isso, ele nunca deu a entender isso pra ela. Tanto quando antes dele estava se conversando tudo, mas ele em nenhum momento deixou um e-mail falando que eu tô indo pra lá. Tendo que eu vou nas férias, eu vou no intercâmbio, aí eu vou tal e aproveito. Ele nunca falou assim, eu vou e vou ficar. Então, ela, assim, não é que foi fria. Ela foi bem racional, pô.
Ela foi racional.
Eu não posso ficar me amarrado nisso, sendo que eu sou uma estrangeira num país, assim, diferente do meu. Eu tenho uma carreira, eu preciso ficar. E essas circunstâncias do encontro com o marido dela naquela casa de campo lá, são circunstâncias, eles não são vítimas, são circunstâncias da situação. Conveniente para tudo, tanto que a conversa, como eu adiantei lá, da conversa do marido dela na cama, depois deles casados, ele falou, puxa vida, foi tão conveniente para ambos, né? A gente morava na mesma cidade, a gente estava passeando nas férias, se conheceu numa casa de campo, sabíamos que morava na mesma cidade, fomos morar juntos para economizar no aluguel e você precisava do green card. Olha que conveniente tudo isso, essa é a nossa relação.
Mas a vida não é assim, né? Mas a vida não é assim também, né?
Gente, mas olha só, ela tinha a possibilidade de viver um grande amor, que não é uma coisa fácil de você achar. Gente, para você dividir um aluguel, você acha. Um grande amor não é fácil de achar.
Concordo.
E aí ela realmente abre mão disso por ter os motivos dela, beleza, né? É da personalidade dela, por um casamento de conveniência, porque os objetivos
e ela casavam, teve sorte, né?
Sorte. Ela teve sorte, beleza.
E o cara ser gente boa.
Mas assim, não entra no meu coraçãozinho de manteiga a pessoa abrir mão, né, de uma história de amor como a deles, tão profunda, por uma conveniência ou por uma carreira. Sabe, assim, não sei, eu não consigo conceber isso. Pra mim, tudo isso é muito efêmero. Uma carreira passa, acaba, por mais bem-sucedida que ela pudesse ser. Agora, um grande amor, cara, não tem preço, isso, é um priceless, entendeu?
É. Pois é. Eu entendo.
Eu quero tanto concordar contigo, Ingrid.
Eu também quero.
Não é pra chorar, não.
Pois é, eu não quero chorar, tá ligado? Eu quero muito. Eu já derramei lágrima aqui já, mas tipo... Né, mas assim, eu realmente... Porque eu sou romântico nesse ponto também, Ingrid. Eu também sou esse tipo de pessoa que acredita no amor, na paixão. Só que o coração da gente é tão traiçoeiro, e o coração da gente engana tanta gente, sabe?
É verdade.
E recentemente, ó, eu acho que se eu assistisse esse filme hoje, eu seria mais a Nora. Quando eu assisti na primeira vez, eu fui 100% o Hassum. Eu fui, assim, eu lembro que quando eu cheguei do cinema, aí à noite, quando fui me encontrar com a minha amiga, e aí eu conversei com ela tanto sobre o filme, e ela falou que eu tava super empolgado pelo filme, e realmente eu tava. E eu era total o Hassum, sabe? Tipo, apaixonado. E diante ali, olhando pela tela ali, olhando pra ela, a mulher que eu tava amando naquele momento, sabe? Apaixonado, e podendo compartilhar filmes, músicas, uma história de amor que na minha cabeça, né? Mas é que às vezes as coisas da vida que não é do jeito que a gente sonha, né? Da forma como a gente almeja, né? Às vezes a carência faz a gente ter essas ideias no nosso inconsciente, né? O certo é que a gente tava vivendo apenas uma amizade, sabe? E aí a minha carência, né? Por isso que eu tô fazendo tratamento agora, pra poder... Eu tenho que melhorar isso, sabe? E eu acho que o Hassum também precisava disso naquele momento, sabe? Ele precisava... Eu não sei como é que é a realidade coreana, né? Mas eles também deveriam... Tipo, a pessoa tem que ser mais centrada, ser mais racional, né? A gente vive hoje num mundo que realmente, se a gente for deixar se levar pelo coração, a gente vai levar muito mais porrada na cara do que ter a sorte de encontrar o amor tranquilo, né? Porque ela teve sorte.
Ela teve sorte.
O marido dela ali foi sorte, foi um acaso, né?
Foi sorte, mas não foi amor.
Ai, sei lá, Ingrid. Aquele final ali.
Eu acho que também não. O amor, assim.
Eu acho que não é um amor verdadeiro, mas ele também demonstrou amor por ela, cara.
E ele mesmo deixou bem claro isso.
Não, Abimael, mas vamos lá. Agora vamos chegar na parte deles dois. Vamos para. Cara. Ele amou ela, Ingrid. Ingrid, ele abriu, olha só, ele abriu as portas da casa dele para um homem que é apaixonado pela esposa dele. Ele sabe disso.
É verdade.
Ele abriu a porta da casa dele. Ele sabe que o rapaz está indo lá para encontrar a esposa dele.
E ele sofre com isso, né?
E outra, não só. Ele vai no bar. Isso, por ela. E aí ele vai no bar. E lá no bar, ele não tá entendendo nada que eles estão conversando, né? Tipo, eles estão ali, ela e ele. Tanto é que o começo do filme é o encontro do bar, né? Onde alguma pessoa, uma narradora lá, tá dizendo, ó, quem será o casal ali? Eu acho que... Aí até a narradora começa... O filme começa assim, né? A narradora diz, eu acho que o casal ali é os dois coreanos. Eles são casal e o americano ali deve ser alguma pessoa que tá ali junto. E na verdade, não. O casal é ela e o americano, né? Ah, cara, eu acho que ela teve uma puta de uma sorte, sabe? de ter encontrado, é verdade, de ter encontrado um cara compreensível, gentil, sabe?
Mas por quem o coração dela não pulsa?
Não da mesma maneira, mas gosta.
Mas ela
fica... Gente, gosta, mas e aí, entendeu?
Tá, mas assim, assim, você mulher pode falar bem melhor que isso. A mulher, quando ela gosta... Ela fica. O homem já é mais conveniente do que com a mulher. A mulher é muito mais paixão do que razão nessa hora. Então não, ela tem um certo sentimento.
Pior que não, Abimael. A mulher é mais sensacional, cara. Eu
não acho.
Olha, as experiências que eu tô tendo.
Eu acho que a mulher, ela é capaz de aturar mais coisas por uma conveniência. Você vê, assim, quantos casamentos a gente conhece aí que é por dinheiro, né? Que é por fama e etc. A mulher, eu acho que ela se submete mais a isso, a esse tipo de situação, do que o homem. O homem, a hora que dá no saco dele e ele tiver que ir embora, ele vai. Ou se ele se apaixonar por outra mulher, enfim. A mulher não tem muito desse desprendimento, vamos dizer assim.
Guardadas as devidas proporções, vejam bem, veio da psicopatia, como tu falei.
O quê?
A mulher ser assim.
Eita! Feminino.
Mas eu avisei antes.
Eu ia processar a informação.
Então,
eu tô tentando aqui também. Caraca, ouvintes feministas.
Não,
mas
gente,
foi embora, olha.
Mas pensa comigo.
Em minha defesa, deixei bem claro. Guardadas as devidas proporções. Pelo amor, sim, eu não sou assim.
Mas, gente, uma mulher, ela... Vocês sabem disso. Uma mulher é capaz de ficar com um homem por simplesmente pela situação financeira, pelo dinheiro.
O homem também é. Não vamos...
O homem é capaz por muito menos. Muito menos.
isso é verdade.
Mas assim, o que a Nora fez foi justamente isso. Ela sustenta ali um bom convívio. É claro que ela desenvolve um sentimento por ele, porque, né, é natural.
É natural.
Ele é um homem amável também, né?
Ele
se mostra uma pessoa fácil de amar também.
Isso.
Mas, assim, é isso. Se resume a isso. É superficial, sabe?
Sabe o que foi que eu achei a Nora... O único momento que eu achei a Nora cruel... Eu não achei ela cruel quando ela decidiu se afastar, não. Mas onde eu achei ela um pouquinho má foi quando ela se casou e foi passar a lua de mel na Coreia e não se encontrou com o Hyesung.
É verdade, cara. Tinha esquecido
isso. Aí, agora veja. Ela não se encontrou
Não, parece que o Hyesung não quis. Não. Ela joga na conta dele.
Ela mandou e-mail pra ele dizendo que...
Ela joga na conta dele. Ela fala, eu estava na Coreia e você não quis me ver. Mas, porra...
Gente, mas olha só. Ele tinha sido abandonado.
Era a lua de mel dela, né, porra?
Olha só, ela tinha sumido de novo. Aí chega um e-mail, eu me casei com outra pessoa. Estou indo pra Coreia. Vai cagar também, né?
Ah, mas isso só prova que o Carlos falou. Nesse momento ela foi cruel, por e-mail.
Não.
Pelo amor, né?
Não, eu usei o termo cruel aqui, eu não quero...
Mas aí cabe, no meu entender.
Ela não precisava falar isso, né?
Assim, olha, é o seguinte, esqueci o nome do personagem lá, estou...
12 anos depois...
Casei e estou indo passar melo de mel aí, quem sabe a gente pode se ver, vamos lá, tô mais ou menos, assim, tentando entender o e-mail. Ele leu, pô, mãe, como essa mulher, como assim casou e tá vindo pra cá? Para, né? Eu acho que ele fez...
É sacanagem com ele, gente.
Cruel. Essa aí eu já tenho que concordar que foi cruel.
Mas passou. Eu gosto tanto da Nora que eu não quero ter esse sentimento por ela.
Vou além.
Ela não perde ponto comigo por causa disso, não.
Ela foi pra Coreia, uma casada, pensando no Hyesung, tá? Só falo isso pra vocês.
É, cara, ela amava mais. A história de amor dela era com o Hyesung mesmo.
Cara. Claro que era com o Hyesung. Eu falei do bem da psicopatia à toa.
Filha da mãe.
Dinheiro pra ela ir passar a lua de mel, ela foi pra Coreia, sacanagem.
Cara,
isso aí é cruel.
Aí vamos lá, cara, e o encontro? Pelo amor de Deus, como é lindo o encontro deles dois, cara. Quando ele, olha, tô indo passar um mês aí, em Nova York. Tipo assim, cara, imagina quanto quanto tempo que ele não passou economizando, estudando, para poder mudar de vida, né? Ele deixa aquela vidinha dele que ele tava tendo lá de... Que dava a entender que ele não tinha uma carreira profissional nem nada. Mas ele vai pra lá, ele tá super bem, bonito, forte. E ele passa o mês, cara, e eu acho o encontro deles dois tão lindo, cara. Tão lindo, tão lindo. O silêncio. Esse filme tem uma coisa que eu acho admirável na direção, que é o silêncio, cara. E é o silêncio de tudo. Não tem música em alguns momentos. Não tem fala.
Não tem foco na câmera. É uma cena
aberta.
É
uma cena aberta e é uma contemplação dos dois. Naquele
momento. É o ponto alto da direção, né? Esse encontro, ela foi magistral.
É lindo demais esse momento, sabe?
E ela não tomou lados também de que em ambos.
Isso.
Como a gente sempre tem. Tender pra um lado, pro pessoal, ah, eu sou esse, eu sou aquele. Não tem, ela não deixou, a diretora não deixou isso.
Aquele abraço que a Nora dá nele, que ela vai andando até ele, ela chama ele e ela abraça ele, ele fica sem jeito, né?
Ele não abraça logo no primeiro momento, não.
Ele tá expondo. Cara, imagina só, ele passou 30 anos esperando essa mulher, maior, né? 30 anos, não, 23, 24, né? 24, 20, 24,
24 anos.
É, 12, foram. 12, isso. Ele passou 24 anos esperando aquela mulher, sabe? E pela primeira vez, depois dos 12, agora com 30 e poucos anos, eles estão se encontrando. Cara, o sentimento dele ali naquele momento era tanta coisa que estava se passando. E eu já passei por aquilo também. Eu sei como é que é aquilo, cara. É, alguns anos atrás, eu vivi também algo. Eu já tive algumas histórias já.
Vamos escrever um roteiro da sua vida aí, hein?
Não, e eu fui me encontrar com uma pessoa que, curiosamente, eu me divorciei, ela se divorciou também. Então, tipo, aí a gente se apaixonou, depois a gente se separou, então ficamos amigos, depois a gente idas e vindas. E aí, depois de 5 anos, a gente foi se encontrar lá em São Luís do Maranhão. E a gente se encontrou numa tarde, cara, e foi daquele jeito ali, sabe? Tipo, silêncio e não saber se abraça, se aperta, se cumprimenta com a mão. Eu entendo muito o Raisu naquele momento. Cara, o tempo todo eu entendia ele, cara. É genial. Esse roteiro, mano, é muito bom. O que vocês acharam desse encontro?
Você está falando do roteiro, né? Era a minha torcida para ganhar roteiro original. Ganhou Anatomia de uma Queda. Também.
Tá bom, então. Também tava torcendo.
Mas a minha torcida era pra esse roteiro que é fantástico e é cada diálogo de lacerar com a gente.
Exato. E até os momentos de contemplação, sabe? Aquele momento que os dois estão sentados olhando assim a ponte e os dois estão sentados na beira da beira do rio. Não, sabe um momento assim que eu acho lindo? É o momento que ele quer tirar uma foto abraçado com ela. Ele quer tirar abraçado com ela, mas ela é uma mulher casada, então ela se afasta dele, né? Tipo, ela não precisa ficar tão perto, né? Ah, cara, eu acho que dali é muito bonitinho, cara. Eu não sei como é que vocês interpretaram isso, porque vocês são casados, né? Eu não sou, então eu achei bonita aquela cena.
Então, eu não sei se foi só por uma questão de respeito, né? Porque o asiático é muito respeitador, mas se também foi um medo,
né?
Dela. Se foi um medo dela, tipo assim, caraca, não chega muito perto de mim, não, porque eu não sei o que eu posso fazer.
Então, quando eu assisti na primeira vez o filme, esses momentos eu assim, nossa, dois vão se agarrar ali, vão se agarrar, porque a diretora filma, parece que você torce pra aquilo acontecer, né? É bem assim,
sim,
uma sensação estranha.
Sim, exatamente,
cara.
Abimael.
Só que daí tem ela casada ali e tal, tem tudo, cara, tá tudo no momento certinho pra acontecer, o amor da vida dos dois está ali na frente, mas como a Ingrid disse aí, né, o pessoal asiático, eles têm mais, segue muito os princípios, ele e o respeito. Eu achei bacana isso da parte dele também, na primeira vez que encontra, ele se desmancha. Pelo olhar dele, você viu que ele se desmanchou ali.
Porra!
Mas ele sabe que ele é uma mulher casada e tá num país diferente do dele. Então, vou fazer bobagem aqui, né, cara?
E ela fica tirando foto dele sozinho, né? Nossa. E aí ele doido pra tirar foto com ela. Cara, muito lindo esses momentos. E aí o último, eu acho que é o último dia dele, ele tá indo embora, porque eles se encontram várias vezes, né?
Parece que ela fica meio que um guia turístico dele na cidade.
Isso, né? Ela levando ele pros lugares. E aí ela chegando, né? E encontrando o marido, tipo, jogando PlayStation lá.
Então, teve uma cena dela explicando, contando pro marido. E isso, nisso o coreano já tava junto. Eu já esqueci o nome do personagem.
Hai-sun
já tava junto com eles, com a malinha. E aí, como é que foi o dia de vocês? Ah, a gente foi lá na Estátua da Liberdade. Ele fala assim, puxa vida, mas eu nunca fui lá. É tipo, meio que falou pra ela, nossa, você nunca me levou lá, entendeu?
Ela amava o Hai-sun,
então, então, mostra isso, a diretora que quis entender ali, que o amor realmente, verdadeiro, tá entre os dois coreanos e o americano não. Então, assim, e o respeito, na verdade, ali tá o amor e respeito, tudo naquela cena ali.
Não, puxa, e aí, expressão facial da Nora, né, da Greta
Lee. O marido sabe que ela ama ele ainda.
Isso. Não, mas a expressão é dela, tipo assim, se contrariando. Nessa mesma cena que tu tá falando aí, Bimael, a cara dela é tipo assim, não, mas eu te levei lá já. Não, você nunca levou. A cara dela é tipo, porra, não, será? Essa atriz é muito boa, cara.
Muito Greta. Boa, muito boa.
Também nessa cena, eu acho que eu já mencionei, né? Que é a cena que ela tá passando os cremes nela, e aí eles começam a conversar sobre relacionamento.
O marido faz as perguntas que tem que ser feitas, né?
Ele pergunta, e aí, o que que aconteceu? Ele fala, não, você tem que ir se encontrar com ele, vá se encontrar, esse homem tá vindo aqui depois de tanto tempo, é porque ele quer te encontrar, então...
Maduro ele também, né?
Eu não vou atrapalhar esse momento de vocês.
Porque ele conhece com quem ele casou também, apesar de, por conveniência ou não, ele sabe quem é a pessoa que ele casou. Passa o dia todo com ela, então não é à toa.
É verdade.
Fez aquelas perguntas básicas, sentiu firmeza na resposta dela. Menina, por que não? Vai lá, tenha esse reencontro o cara. Eu sei que não vai acontecer nada da sua parte. E pelo que ele, sei lá, deve ter contado da parte dele, do cara também. Então ele sentiu confiança nela de fazer isso. O cara poderia ser um babaca e não fazer. Não, não vai não. Foda-se.
Não quero saber quem é esse cara.
Mas isso também vai de quem o cara é. O cara é um artista, o cara é um escritor. Então ele sabe.
Ele tem esse lado sentimental, tem esse feeling de
conhecer as pessoas, saber até onde aquela pessoa pode ir. Então ele foi bem confiante nela. Eu achei bacana da parte dele. Ele não foi assim um cara enganado. Ele sabia quem era com quem ele tinha casado. Então por isso que ele meio que deixou. Não, vai lá e tem o seu momento, sim. Sem problema algum. Eu achei legal isso.
Eu achei a maturidade dele fantástica. Eu, no lugar dele, sei lá, sabe? Tipo, tá vindo aí o amor da minha infância. Não sei se eu seria tão madura, não, entendeu?
Ele que se lasque.
Pô, que porra é essa de amor da infância? Eu não quero saber, entendeu?
Mas você não acha que é isso que é o barato do filme? Acho que é... Não, vamos lá. Vocês não acham que talvez o fato dele ser tão gentil... tão compreensivo e tão gente boa, não torna o filme um pouco, assim, sei lá, como se puxasse a sardinha pra ele, tipo assim, ninguém consegue ter raiva dos caras, entendeu?
Então, aí torna o filme mais duro ainda, a história é mais dura ainda, porque se o cara fosse um babaca, você naturalmente torceria pra que os dois ficassem...
É verdade.
Né? É isso, exato.
E como o sentimento também é legal.
O sentimento não é esse. É o cara legal.
Você fica assim, nossa, tadinho, não merece também, entendeu? Estão os três numa situação muito difícil.
Então, bela nossa. Escolha do roteiro, bela direção da diretora, evidentemente, por não ter sido piegas, não ter sido óbvio, né? Que todo mundo ia... Nossa, aquele marido...
É verdade.
Tem que morrer, assim, você fica imaginando uma comédia romântica americana. Ele tá atravessando a rua e um carro atropela o cara. Agora os dois serão felizes para sempre. Uhum. Não acontece isso.
Nossa, recentemente eu assisti um filme... Um filme que tem um pouquinho disso. Que é o filme... como é o nome do filme? É um filme chinês, na verdade.
Almost Comrades.
Não, Companheiros... Quase Uma História de Amor. O nome do filme é
esse.
Almost, o nome original é Almost Comrades. É sobre isso. Hong Kong, né? É os dois.
Cara, vale um episódio, Abibael. Vale um episódio.
É um filme muito bom, cara.
Aí tem que... gravar esse filme.
Aquele filme é muito bom, cara. É nessa linha, viu, Ingrid?
É nessa linha, Ingrid. É do mesmo jeito. Mesmo jeito.
Vou botar na lista aqui.
E lá tem... É de 96, eu acho.
É, e lá tem um momento do filme...
Que acontece isso que eu falei.
Exato, cara, que acontece isso. E aí você tosse, né?
Tá dando spoiler pra Ingrid e pra galera que tá ouvindo a gente.
Mas é muito bom, cara, é muito bom. E eu gostei demais. E lembrou, na hora que eu assisti agora, eu assisti há duas semanas atrás esse chinês aí. E então, é muito
gente,
bom.
Pra vocês é procurarem, hein, o nome original é Almost Comrade. É de 96, é um filme de Hong Kong. E é lindo. Me parece que tá disponível no YouTube, versão dublada.
Completo no YouTube, completo no YouTube.
Ah, que legal.
Não, tá em chinês, tá em chinês, mas tem a legenda. Tem é a bom. Legenda? Legal. Muito bom. Não, e a atriz manda muito bem, cara. A atriz manda bem.
Rapaz,
demais.
Que legal.
Ela é a mesma atriz que faz o Amor à Flor da Pele.
Esse eu não vi ainda.
Cara,
é, esse eu tô devendo também.
Genial demais, Amor à Flor da Pele é genial.
Ah, já tinha atriz. Me indicado esse, eu não vi ainda.
E assim, cara, o final do filme, vamos fechar aqui o final já do filme, né? Eu acho que aquele momento ali final é porque assim, nós já assistimos os filmes, nós já estamos conversando aqui porque a gente já assistiu o filme, nós vimos o carimbo do amor e da paixão dela pelo Hae-sun, porque, cara, eu desmoronei quando ela...
Eu desmoronei também.
Eu também.
Quando ela, você vê, cara, aquele momento que ele fica... Aquele, você fica ali torcendo, se abraça, pelo menos um beijo no rosto.
Entra no carro, entra
no... Não, isso! Não, gente,
e aquele desespero dele, assim, quando ele diz aquela frase que é tão... profunda, que ele fala assim, e se essa aqui também já for outra vida? Exato. E em outra vida, a gente já tá junto, né? A gente já é alguma coisa um pro outro. Você vê o desespero no olhar dele, assim, de ele quer nutrir uma esperança, seja, né, seja assim, na base do efeito borboleta, mas ele queria muito que pelo menos em outra
uma coisa
vida
que a gente, é uma coisa
eles
que a gente
estivessem
não comentou,
juntos, né?
Isso. Uma coisa que a gente não comentou muito foi a parte do Yang Yang lá, né? Deles conectaram em outras vidas. É, a narração em off parece que comenta isso também. Então é bem bacana isso. Bem bacana.
É como a gente tá na moda aí dos universos paralelos, né? Multiversos. É, que sugerem que existem outras linhas de tempo nessas linhas nós vivemos outras vidas, né? E a ideia que o Hae-sun traz é essa, assim, caramba, será que nem em uma outra vida dessa a gente tá junto? Você vê que ele tá desesperado por um sim dela. Ela poderia ter dito sim, talvez, mas ela fala, não sei! Eu não sei, você tá conjecturando uma coisa assim absurda.
Não, mas nossa. No final ele fala, fala, não, nessa vida aqui você nasceu pra ser a esposa do fulano.
É isso. Uhum. Arthur.
Você é a esposa do Arthur, sabe, cara? E aí, lembrando aquilo que... aquilo que a gente tava conversando ainda há pouco, né? De viver o momento, de presenciar, de curtir aquele momento. Eu acredito que ela curtiu aquelas férias dele, sabe? O próprio Hae-sun também curtiu. Nós não sabemos, nós não temos... a gente só vê rapidamente ele andando no carro depois e sorrindo, né? Mas... aquele momento que ela vai andando e chora, aquilo ali me cortou, porque assim, ela realmente amava ele. Ela amava, de verdade.
O choro dela se entregou de vez, assim, ela pôs pra fora ali. O marido entendeu isso tudo, entendeu?
E é tão bonito você ver o marido entendendo ela, né? Tipo, ele abraçando ela, acolhendo ela. Cara, eu não tenho como não amar esse filme.
E aquele final é assim.
Deixa eu segurar aqui pra não chorar.
Esse grande amor não vai ser vivido. É muito duro, gente. É muito triste.
É muito, tipo... as circunstâncias, né? Não favorecem.
As circunstâncias não permitiram. Pelo menos não nessa vida, né?
Pois é. E eu tô... Cara, por isso que é maravilhoso esse filme, sabe? Eu sabia que... Não, óbvio que não iria ganhar Oppenheimer, porque a campanha do Oppenheimer foi melhor e é um filme... É diferente, é outra pegada. Mas o roteiro merecia o Oscar e eu tô...
Merecia.
tanto.
Merecia.
Torci tanto pra esse filme, sabe? E assim, eu acredito que vai ser um clássico. Vai nascer o clássico.
Nasceu o clássico.
Eu também acho. Daqui uns 10 anos, a gente vai voltar e vai relembrar desse filme, vai conversar sobre esse filme, sabe? Eu acho que são filmes que vai ficar assim por um bom tempo na nossa, porque quando termina o filme a gente quer conversar, sabe? E a Nora, eu assim, a paixão dela ali me tornou. Ela é a principal do filme, né? Apesar de ser um casal, né? Mas ela, a gente passa muito mais tempo com ela, né? E ali ela demonstrou, quando aquela mulher saiu andando e começa, você escuta a lágrima dela cair.
Não, pronto. Você vê que ela tá quase sem chão ali, já andando, caminhando. Nossa, a atriz é excelente. Ela é excelente,
porra, atriz. Porra, ela é maravilhoso. É 10 de 10 esse filme.
Eu espero que não tenha um remake americano. Tomara.
Ah, não, pelo amor de Deus. Não, vai tomar banho. Não, mas esse filme é americano.
É americano, então eu acho que não vai ter, então, não. Apesar de
fazer
coreano, não vai ter.
Não
faço.
É, não, mas eu entendi o que você quis dizer. Tipo assim, futuramente aí com a Sydney Sweeney, né?
Ah, não, pelo amor de Deus, apesar que eu gosto dela.
Não queremos um remake.
Não, e aliás, o grande charme do filme é escutar eles falando coreano, cara.
É porque dá a entender pro marido, fica aquele na
exato! Que estão
falando.
Então, isso abismo, tudo, gente, né, tudo da presta atenção. Comunicação. É.
Exato.
Ele, tanto que ele fala, né, acho que tem uma hora que eles estão lá, que ele quer comer macarrão, né, ela parece que vai no banheiro, fica só os dois ali, aquele silêncio de novo que você citou, né, fica aqueles 30 segundos ali parado de silêncio, e o Hae-sun, né, fala pra ele, me perdoe por a gente estar falando em coreano.
Cara.
E não se preocupe.
O Hae-sun é um queridão também, né, cara? Ele é um queridão também, né, cara? Ele é gente boa também, né?
Bom, eu espero que depois que subiu a letrinha, que o Hae-sun tenha encontrado uma pessoa legal pra ele, que ele merece.
Ele merece.
Mas ele seja feliz. Que ele seja corajoso e tome decisões. Eu vou pra brigar por aquilo. Ele não...
Mas, Abi, será que se ele tivesse...
O maior tá botando culpa nele, é sério?
Não,
eu falei
lá no começo
de...
lá. Não há culpados nisso daí, mas se ambos se esforçam. Ela por ter esperado e ele por não ter feito uma investida maior.
Eu não sei se ela abriria.
Mas eu sei que as circunstâncias da vida.
Com um americano, entendeu?
Eu também acho que não. É isso, Bia e Ingrid. Se naquele primeiro encontro, Bimael, se o Hae-sun tivesse dito assim: porra, Nora, me espera aí que eu tô indo aí. Daqui a tantos meses eu chego aí. Ela iria se esbarrar no momento em que ela seria uma imigrante. É isso, pô.
Sim.
É um casal imigrante. Então, querendo ou não, pra ela não só foi conveniente, como foi interessante ela se casar com um americano, entendeu?
Eu não sei se ela abriria a mão disso.
Abrir a mão disso, ele, é.
Mas ela fez isso, essa escolha de encontrar com o cara lá, gostar do cara até, do cara ser bacana, tudo, toda essa conveniência toda, porque ela não tinha certeza que ele viria. Se ela tivesse essa certeza que ele viria pra essa cidade, jamais ele ficaria com o cara. Isso é meu ponto de vista. Não. Ela não casaria com o cara.
Mas ela nem casaria. Pensou em ficar com ninguém. Ela foi para aquele retiro ali.
Já haviam se passado anos já, né?
Isso.
Anos, não foi de um dia.
Inclusive, eu achava ali que a casa ali era a casa da mãe dela, mas não.
Eles não, já não tinham contato mais.
Já não tinham mais contato. Ele já tava ali, tipo, até saindo com uma outra menina lá, que nem deu certo também. Nossa, mano, a gente... Não, mas eu acho que esse é o grande barato desse filme. É a gente conversar e se tivesse acontecido, né?
E se ao contrário, né?
Não
teve um final feliz como a gente queria.
Mas é que tá, Bimael, o que é um final feliz? Sabe, porque querendo ou não, eles viveram aquele amor ali, naquele momento, aquele encontro ali, sabe? Aquele primeiro encontro digital ali, por computador. Eu acredito muito nisso, sabe? Não sei se é porque eu também vivi isso, então... Ele viveu o amor, ele teve o prazer de desfrutar o amor, ainda que momentaneamente, que não tenha sido fisicamente, mas ele teve, ele viveu, foi bom pra ele.
Mas eu acho que essa história, assim, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Isso não é final feliz, cara.
É, foi, resumiu, olha só que frieza. Olha onde ela foi. É Jean Giovanni, não é? É Jean Giovanni.
É Jean Giovanni. Anos 90 no talo. Fechamos aí, né? Acho que é um filme tão triste, tão melancólico, mas ao mesmo tempo um filme, tão bom, né?
Um filme esse maravilhoso, roteiro excelente, direção ida, interpretações muito boas. E é um filme sobre escolhas, sobre amor, razão, deveres,
desencontros,
situações e decisões que você tem que fazer durante a sua vida. É um maravilhoso. Indico a todos vocês que chegou até aqui ouvindo a gente aí, vá e assistam, tenha a sua experiência.
É verdade.
E aí, é isso, né? Fechamos aí então mais um episódio do Oráculo
Podcast. Vamos dormir triste agora de novo.
Não, eu não vou dormir triste, não. Eu vou escutar aqui alguma música interessante.
Vai escutar Jean Giovanni.
Não, isso não. Ou então tem aquela outra música lá também do... Como era aquela música? Tô fazendo amor com outra coisa.
Só pra contrariar esse, né?
Mas é o resumo dessa música aí, né?
Ai, gente.
Fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast.